ho, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Ho, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. E chegamos então ao final do ano de 2020, esse ano transformador, esse ano onde muitas coisas aconteceram e muitas coisas deixaram de acontecer. Esse é o último episódio dessa temporada do podcast Ninguém Me Perguntou. Eu fico muito feliz em ter conseguido chegar ao último episódio. Antes de qualquer coisa, arroba podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram, podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook, @podcast_NMP no Twitter, que é bem pouco mexido lá, mas tem lá, enfim, né? Obrigado, galera, por vocês terem ouvido até aqui, ouvido todos os episódios, por todas as participações, por todas as pessoas que me seguiram. Fico muito feliz com o engajamento de todo mundo, fico triste pelas pessoas que não se engajaram, mas faz parte, né? E nesse último episódio dessa temporada do podcast Ninguém Perguntou, como eu venho prometendo sempre, eu vou responder as perguntas, vou comentar os comentários. Olha só que óbvio que eu sou. Que foi me mandado lá no formulário que eu coloquei nas redes sociais do podcast. Antes de tudo, eu quero agradecer profundamente, do fundo do meu coração, todas as pessoas que participaram do podcast nesse ano, de todos os convidados, todos que ajudaram, todos que comentaram, pessoal do grupo Amigos NMP, pessoal do grupo Produção NMP, que me mandaram perguntas, me mandaram ajudas para produzir os episódios em algumas entrevistas. Muito obrigado. Lembrando que no começo eu não gostava desse nome, não gostava de dizer que eram entrevistas, porque eu não sou entrevistador, não sou jornalista, não sou nada, sou uma pessoa comum. Então eu não gostava desse nome, mas no fim acabaram sendo entrevistas, então acabei fazendo várias perguntas para pessoas e foi muito legal, muito satisfatório. Poderia listar as pessoas aqui que participaram, mas você procura lá no Spotify, em qualquer que seja o seu agregador, você vai ver quais são os episódios. Então agradecer do fundo do meu coração a cada uma daquelas pessoas que me disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para participar desse podcast, que é o meu humilde projeto. Eu quero também agradecer à equipe desse projeto, uma equipe extremamente desorganizada, mas que cada um faz o seu trabalho de forma excepcional. Minha esposa Grazi, que é quem faz as postagens no Facebook, e eu ainda não sei se eu posso contar quem é. Azar, eu vou contar. Mas eu tenho que agradecer muito a Bia, @BiaHens, Bia H-E-N-Z, quase casada, quase senhora Dapper. Ela ouve todos os episódios antes de todo mundo, vai estar ouvindo esse aqui também. Ela ouve muito gentilmente e depois ela me diz como é que tá o som, como é que tá tal coisa, em tal ponto ficou muito alto, em tal ponto ficou muito baixo. Algumas vezes eu não tenho tempo de arrumar, então se passou alguma vez é culpa minha, não dela. E a Bia tem também o @artes.dabi, onde ela faz um monte de coisas gostosas lá que você pode seguir também. Então eu quero agradecer essas pessoas, a princípio, que são as pessoas que me ajudam diretamente, e agradecer a todos que de uma forma ou de outra também ajuda. Eu termino esse ano desse podcast e várias vezes eu falei durante o ano que esse podcast tinha um segredo. Eu ia deixar pra falar isso no final, mas eu sei que a maioria das pessoas não escuta até o final, então eu vou contar no começo aqui qual é o segredo desse podcast. O podcast Ninguém Me Perguntou nasceu de um sentimento, que era realmente o sentimento de ninguém me perguntar as coisas que eu gostaria de falar. Não vou enrolar muito e eu vou começar dizendo, para surpresa de muitas pessoas, talvez para de outras não, uma coisa bem pesada que daqui a pouco vai fugir um pouco da naturalidade, da parte engraçada desse podcast. E eu quero começar dizendo para você que está me ouvindo que eu, Gabriel, o host desse podcast, tenho depressão. E a partir daqui que segue toda a história, e a partir dessa depressão que nasceu toda a história desse podcast. Eu realmente, este ano foi um ano de exceção para todos e tudo mais. Essa depressão que eu tenho já vem de tempo. Foi um processo muito dolorido, muito sofrido. Eu não preciso explicar a depressão para vocês, porque todo mundo já sabe como é que é depressão e tudo mais. Eu só preciso dizer para vocês que eu já passei por todas as fases da depressão, que eu passo por todas as fases da depressão. E eu só quero dizer a todos, então, que o podcast Ninguém Me Perguntou é, na verdade, a minha terapia, onde eu chamei essas pessoas para conversar comigo. E a partir disso, eu faço quase que um tratamento, que foi onde, mais do que ouvir as pessoas, eu pude falar as minhas coisas para essas pessoas. E sem você perceber, eu estava falando sobre a minha depressão e eu estava sentindo minha depressão. O Ninguém Me Perguntou, na verdade, poderia ser, né? Nunca me perguntou, porque ninguém é diferente de nunca, enfim, né? O Ninguém Me Perguntou é o meu sentimento pessoal, como se ninguém fosse a minha pessoa. Então, Ninguém Me Perguntou, o ninguém sou eu. É como eu me sinto na maioria dos dias de um tempo pra cá, um tempo que não merece ser citado pra cá. Eu sou ninguém, já fui ninguém por muito tempo. Algumas pessoas sabem disso, muito poucas pessoas, porque eu nunca conversei sobre isso, não conversei muito. Algumas vezes eu quis contar isso pra alguns amigos e tudo mais, mas felizmente ou infelizmente, todos têm os seus problemas, então eu nunca consegui contar para todas as pessoas que eu queria, porque às vezes que eu criei as oportunidades para contar isso, as pessoas me contaram os seus problemas e contaram, trocaram de assunto, ou o que as outras pessoas tinham para falar era mais importante do que o que eu tinha para falar, e eu acabei não conseguindo falar para algumas pessoas que eu queria. E isso eu digo, então, para todas as pessoas que estão ouvindo agora, que se você tem um amigo que você desconfia que ele tem alguma coisa, ou se você desconfia que ele quer te falar alguma coisa, você seja ouvido para ele, não precisa ser mais nada. E como eu falei, eu não vou entrar nos detalhes de questão de depressão ou não, porque vocês sabem, todas as pessoas sabem todas as coisas que englobam, mas eu só quero deixar uma mensagem para todo mundo para encerrar esse assunto. Não vou encerrar esse assunto, né? Vou falar nele agora no meio das perguntas, mas eu quero deixar um exemplo de como que a gente não sabe lidar com essas coisas. Eu fiz uma postagem em setembro, postagem referente ao Setembro Amarelo, dizendo que era prevenção ao suicídio e tudo mais, e que as pessoas prestassem atenção nas mensagens que os outros mandavam, e eu não recebi nenhuma mensagem, nem de quem eu esperava, nem de quem eu não esperava, enfim, de alguém me perguntando se estava tudo bem. Ou seja, ninguém me perguntou. Como eu falei, algumas pessoas sabiam, a maioria das pessoas não sabia. Algumas pessoas que participaram comigo, eu contei sobre isso, e foram muito queridas, muito incentivadoras a tudo. Mas eu demorei muito para resolver procurar ajuda. Hoje eu faço terapia, e hoje eu estou bem melhor, e só por isso hoje eu posso falar disso desse jeito até natural. Tenho dias terríveis, a maioria dos meus dias, graças a Deus, hoje em dia tem sido de paz, graças a essa terapia que eu venho fazendo e graças ao apoio de pouquíssimas pessoas que sabem disso tudo. Vamos seguir então? Vou seguir, pessoal, então, para o que a gente veio fazer aqui realmente, que são as perguntas lá do fórum que eu coloquei. Pra falar, eu tô fazendo essa gravação do mesmo jeito que eu fiz a primeira gravação desse podcast, que foi sozinho, eu sentado na sala de casa, com a TV ligada, algumas folhas na mão, ó. Algumas folhas na mão com as impressões que as pessoas me mandaram. Da outra vez as pessoas me mandaram algumas perguntas, alguns comentários, agora, com esses 20 e tantos episódios aí pra frente, eu tenho de novo perguntas e tudo. Poderia daqui a pouco ter impresso aquelas primeiras perguntas pra falar sobre elas, mas eu tenho novas perguntas. E pra começar agora, então, o brete que me colocaram aqui, eu cometi um erro terrível. Foi dizer que a pessoa não precisava se identificar. As pessoas me cravaram a faca nas perguntas. Cada pergunta assim, ó, pelo amor de Deus, mas eu prometi que não vou fugir de nenhuma. E eu vou começar então com uma pergunta aqui que eu achei muito legal, que foi o clássico Ninguém Me Perguntou, que é: como você espera ser lembrado? Que é a pergunta melhor, eu fiz essa pergunta pra todo mundo, ninguém nunca me fez essa pergunta, hein? Pensa bem. E eu fui perguntado sobre isso agora, e a pessoa escreveu: como você espera ser lembrado? KKKKK. Brincadeira. Como você imagina o podcast daqui a um ano? Ah, são duas perguntas. Eu tenho muito orgulho de ti. Tenho certeza que o podcast vai gerar muitas alegrias na tua vida. E o podcast que essa pessoa mais gostou, o episódio, foi o Gil Lisboa. Cara, eu só, assim, ó, já que ninguém nunca me perguntou, eu vou dizer então, ó, eu só espero ser lembrado. Seja do jeito que for. É bem leviano, daqui a pouco eu falar isso, depois que eu embretei 20 e poucas pessoas pra falar sobre isso, né? Mas eu só espero ser lembrado. Se a pessoa vai lembrar de mim, se as pessoas vão lembrar de mim bem ou mal, isso foge do meu alcance. Eu só quero que lembrem de mim. Seja como for, lembrem de mim. Obrigado pelos elogios, né? Obrigado por tudo. Vamos seguir. Quem é você quando ninguém está olhando? Putz, grila, hein? Bah, que brete esse, né? Amo o teu trabalho e preciso escutar mais. Ah, eu também acho que preciso. E a pessoa escreveu aqui, ó, na última pergunta, qual o podcast que você mais gostou? O meu, por ter feito o meu primeiro podcast, principalmente por ter te conhecido, a ti e a tua família maravilhosa. Você é o único, Gabi. Eu vou dizendo já, ó, as pessoas que eu acho que são, que escreveram, eu vou comentar. A maioria eu não vou saber quem é, porque não tinha assinatura, então eu vou dizer. Essa pessoa eu acho que é a Muri. A Muri, muito querida. A Muri é coach, a Muri é diretora de marketing da Oktoberfest Igrejinha. Foi uma coisa incrível conhecer ela, uma pessoa incrível, foi muito legal. Sou um cara muito feliz por ter conhecido ela, por ela ter gravado o podcast comigo. E eu acho que foi ela que perguntou, quem é você quando ninguém está olhando? Agora eu penso, Muri, ou seja quem for que perguntou, eu, quando ninguém está olhando, eu sou a mesma pessoa do que quando as pessoas estão olhando. Só que quando ninguém está olhando, sei lá o que, que tu faz quando ninguém está olhando, né? O que você faz quando ninguém está vendo, né? Acho que eu boto o dedo no nariz, sei lá, essas coisas assim. Eu gosto muito de ficar sozinho. Sempre fui assim, gosto de ficar sozinho, gosto de botar uns fones, escutar as minhas coisas e tudo. Mas eu sou um cara que precisa da presença de pessoas. Então, quem é você quando ninguém está olhando? Olha, uma reflexão boa para se fazer, né? Quem somos nós quando ninguém está olhando, né? Eu acho que quando ninguém está olhando, a gente é o que a gente é, né? E eu sou o quê? Eu acho que eu sou... não sou nada. Eu não faço nada de muito especial quando ninguém está olhando, né? Como você se vê daqui a 10 anos? Como estará o Bibe em 2030? Gente, eu já falei no episódio de Natal, espero que vocês tenham escutado, mas Bibi é meu apelido, desde criança e tudo, né? Como eu me vejo daqui a 10 anos, eu espero que no mínimo alguém patrocinando esse podcast, né? Não precisa me dar rios de dinheiro, mas que pague ali a hospedagem, pague as coisinhas ali, que já tá bem bom pra mim, né? Em 2030, como eu estarei? Ah, 2030 o Joaquim vai ter 12. Ah, eu espero que possa estar viajando, levar ele pra conhecer os lugares. Espero que ele seja um cara bem legal, com bastante saúde. Gostaria de te reconhecer pelo apoio que tens dado ao Enzo, na campanha Ame o Enzo. Eu não conhecia a causa e acabei indo atrás e pude ajudar ele, ó, que maravilha. Mas só cheguei nele por ti, então parabéns pelo apoio a este pequeno que necessita muito. O Enzo chegou ao primeiro milhão dele, gente, o Enzo precisa de 12 milhões. É uma vergonha a gente dizer isso, que no Brasil nós precisamos fazer várias campanhas para que as crianças consigam ter uma vida normal, que é o caso do Enzo, tem o caso de várias outras crianças, né? Então, quem puder, ó, arroba ame o Enzo. Assim, eu apoiei o Enzo algumas vezes, fiz muito menos do que eu poderia ter feito. Mas eu quero que todo mundo que daqui a pouco se sinta tocado, vai lá em arroba ame o Enzo, que tem como ajudar. Vamos ajudar o Enzo, ajude as outras crianças que têm AME. É uma doença muito séria, são pouquíssimas crianças que têm. Claro, se a gente for proporcionar mais do que é bastante, assim, né? Mas que a gente pode ajudar, que estão aqui com a gente. Vamos começar por quem está perto, vamos começar pelo Enzo. Desculpa se eu errar o nome, mas eu acho que é o João Emanuel que tem também, a Júlia tem também. Então vamos fazer alguma coisa, galera, vamos ajudar. Na parte do qual podcast você mais gostou, a pessoa colocou: não consegui escutar todos, mas gostei bastante das histórias do CLJ. Show. Show mesmo. Vamos seguindo então. Aqui, ó, tem um que é mais comprido aqui, então vamos ver, ó. Vixe, aí é tenso. Vou ser boazinha. Ainda bem, obrigado, porque eu sou muito sensível. O que você achou desse ano cheio de desafios e como você lidava com a participação dos convidados? Esse ano cheio de desafios foi realmente desafiador. Desculpa pelo lugar comum, mas foi assim. E como você lidava com a participação dos convidados? Eu lidava normal, né? O que, que eu vou dizer, né? Eu fico muito ansioso, muito esperando, bem nervoso às vezes, mas, né? Ah, que a pessoa fala, porque nos primeiros foram sem papas na língua. Eu senti que no decorrer foi tipo se purificando. Você notou essa mudança do início para o meio do podcast? Eu realmente não notei. Não sei se fui purificando. O podcast tem uma classificação que até na publicação dele a gente tem que marcar lá se ele é para maior de 18 anos ou para menor, né? Eu nunca coloquei que ele era para maior, então a gente evita de falar palavrão. Eu sempre digo pro convidado antes, ó, a gente evita de falar palavrão, evita de falar coisa feia assim, né? Para que ele não seja classificado como para maior de 18, porque não é a intenção. A intenção é que todos ouçam e tudo mais, e a intenção não é ser uma coisa bagaceira, digamos assim, né? Só alguns áudios às vezes não ficavam muito bons, mas os elogios são muito mais. Amei os temas e o desenvolvimento das trilhas sonoras. Realmente, pessoal, os áudios não ficam bons sempre, porque eu tenho uma restrição muito grande com questão de edição e tudo mais. Às vezes consigo editar de fone, às vezes não consigo editar de fone, então tem coisa que passa. Então peço desculpa por isso e peço a compreensão de vocês por isso. Qual foi o podcast que mais gostou? Olha, fica difícil. Foram todos muito bons e criativos. Muito obrigado. A próxima pessoa disse assim, ó, quais as suas perspectivas para o podcast para o próximo ano? Ano que vem eu vou fazer uma nova temporada. Eu vou tentar mudar o formato. Vou tentar falar por assuntos com as pessoas. Vai ser menos uma entrevista e mais um debate, digamos assim. Não sei se pode dizer debate. Mas enfim, vai ser mais para esse lado. Pretendo fazer assim, eu acho que vai ser muito legal. Gosto muito de ouvir os podcasts, parabéns pelo projeto. Muito mais sucesso para o próximo ano também. Muito obrigado. Um dos que mais gostei foi o especial Dia dos Pais. Foi bem emocionante. Também gostei, também achei emocionante. Para ser bem sincero, todos foram muito emocionantes para mim, cada um do seu jeito. Será que vai mesmo faltar cerveja por causa da pandemia? Aí vamos ter que sair e quebrar tudo, realmente. Se faltar o nosso traguinho ali, nós vamos ter que fazer uma revolução farroupilha de novo aí. Não podemos deixar assim, né? Cara, desde que te conheci e fui evoluindo minha amizade contigo, pude ver que é uma pessoa determinada, esforçada, perseverante e inteligente. Mas, acima de tudo, do bem. As tuas escolhas e atitudes mostram isso para todo mundo. Sempre acreditei em ti, tanto nesse teu projeto de entretenimento. Te confesso que não esperava algo grande assim tão rápido como foi, quanto em projeto de vida, e por isso nunca tive dúvidas do teu sucesso. Fico muito feliz de ver tuas conquistas e que tu tá seguindo em frente firme e forte. Parabéns e taca-lhe pau. Muito obrigado. Olha, é muito incentivador esse comentário. Cara, realmente, eu tento ser do bem sempre, ou na maioria das vezes. Então, é uma coisa que eu pelo jeito, atingi aqui, né? Nesse jeito. E a questão de ser algo grande tão rápido como foi, realmente, cara, eu tenho muita gente que tá ouvindo, tá muito legal, engajamento, questão de ouvintes, tá muito bom, fico muito feliz com isso tudo. Obrigado por quem comentou isso. Se a pessoa, vou falar isso uma vez só, se as pessoas que comentarem aqui, eu não falei o nome, tudo, que quiserem me mandar uma mensagem e tudo, dizer assim, ah, fui eu que falei tal coisa, eu vou ficar bem feliz. E vou poder agradecer pessoalmente. E a pessoa colocou no podcast que mais gostou. Deixa eu terminar de ouvir para te dizer. Termina lá então, por favor. A pessoa seguinte não fez pergunta nenhuma, só colocou: parabéns pela iniciativa, coragem e perseverança. Perseverança é tudo, gente. Meu Deus do céu, tem que ter perseverança. Merece todo o sucesso do mundo. Agora, como eu tô na selva, tá passando um carro do carro do ovo na minha rua. Vamos ver se a gente escuta. Não, ele já baixou, mas eu moro no zoológico. E o episódio que a pessoa mais gostou é: todos os episódios são legais, cada um conta uma história diferente, tornando difícil a escolha. Eu também acho que todos os episódios são legais. Até hoje teve, ó, revelação, um episódio. Não vou dizer que eu não gostei, mas um episódio que ele não saiu do jeito que eu queria, assim, a pessoa, sabe, não veio. Mas eu salvei na edição ali tudo, consegui dar um rebolo. Então provavelmente vocês nunca vão saber. Já comentei com algumas pessoas isso aí, porque aquele episódio foi mais difícil. Mas sou feliz com todos. Todos do seu jeito, né? O que o Gabriel leva para a sua vida de cada episódio? Muitas histórias, muitas lições com várias pessoas. Foi assim com a Muri, foi assim com a Fabi Ribeiro, foi assim com o Bives, foi assim com o Batista, com todas as pessoas que eu não conhecia, né? Várias reflexões que me levaram, várias coisas que me levaram a buscar. A Muri foi uma das pessoas que eu falei da minha depressão e a Muri me sugeriu que eu procurasse terapia e tudo mais. Foi muito responsável. A Fabi Ribeiro, aprendi muito com ela. Tem o podcast lá, os Santos Católicos, que eu tento dar uma ajudada pra ela lá e a gente conversa seguidamente. Então foi uma coisa que eu nunca esperava, né, ter contato com alguém assim nacional, digamos assim, né? O podcast está muito bom, pois traz referências em diversas áreas e aborda diversos assuntos, é a intenção dele. Você consegue levar os assuntos com seriedade e ao mesmo tempo com bom humor. É, eu só tento fazer jogar lá, né? E o episódio que a pessoa mais gostou foi da Francine Rodrigues, que é minha prima, que falou lá sobre o Cura pelo Natural. Muito legal também, recebi muito feedback positivo desse episódio. O próximo. Na verdade, não é uma pergunta, e sim uma sugestão. Ano que vem, tem que entrevistar o Dali e o Tinga. O Dali acho que não vai dar mais, né? Vai embora agora, né? O Tinga talvez até dê. E já peço aqui, se alguém tiver contato com os colorados, jogadores e tudo mais, e com os gremistas, eu gostaria realmente de gravar um episódio com eles para poder ouvir as histórias e ouvir tudo mais, né? O elogio que faço é da forma que leva a conversa com os entrevistados. Simples e natural. Obrigado. Nada forçado, uma conversa franca e aberta. É realmente isso que eu tento ter. Tento ser o mais natural possível, apesar de, na maioria das vezes, eu estar bem nervoso e ter um roteiro ali que eu tento não seguir, mas eu tô com o olho sempre ali. O episódio que mais me identifiquei foi do Gil Lisboa por conta de ser colorado. É, o Gil, bastante galera se identificou. A pergunta que eu gostaria de fazer é por que só o Rodrigão abriu o jogo do seu passado? E os outros amigos, por que não falaram nada? É medo das suas esposas saberem de algo? Ou simplesmente só o Rodrigão tem história para contar? Eu tenho certeza absoluta que não foi o Rodrigão que escreveu isso aqui. Eu tenho duas apostas. Não, uma aposta. Vou dizer que isso aqui foi a Ju que escreveu, a esposa dele. E ela escreveu aqui, ó, um dos melhores podcasts do Spotify. E o episódio que ela mais gostou foi os que o Rodrigão participou. Eu acho que foi a Ju que escreveu, mas tudo bem. Gente, eu pedi pro Rodrigão gravar um áudio falando por que só ele contou as coisas do jeito dele, porque eu sabia que ele ia meter-lhe o pau, né? Então, se eu conseguir o áudio, você vai ouvir agora. Não ouviu, né? Porque ele não gravou, ele é mascaradinho, ele não gravou. Mentira, ele provavelmente deve ter esquecido. Pediu 2-3 vezes, ele esqueceu, então ele não gravou o áudio dizendo porque só ele falou. Na verdade, teria que se perguntar para os outros amigos por que não falaram suas histórias, mas enfim. O Musso já foi embora? Acho que não, né? Não foi embora, tá lá ainda. Espero que escondido em alguma gaveta do Esporte Clube Internacional. Eu adoro a tua naturalidade nas gravações. Tu é que tu é, de verdade. E isso enriquece a conversa com qualquer convidado. Obrigado, realmente. Eu não sei inventar muito. Eu sou o que eu sou natural, ou quando eu tento forçar, eu sou o que eu sou forçado. Os dois dá pra identificar bem fácil. Não consigo mentir uma história ali, na verdade. O episódio que a pessoa mais gostou foi da galera do CLJ. Legal mesmo, a galera do CLJ foi muito legal. Apesar de que só nós de Canuso ali tinha história de trago, de loucuragem, né? Os guri lá de Gramado, as histórias deles são mais suaves, porque a gurizada lá tem uma pegada mais suave, né? Lembrando que o cara mais bonito de Gramado lá, o Mr. Rio Grande do Sul, que é o Rafa de Gramado, ainda não gravou comigo. Tem que gravar, ele tinha que gravar esse ano para falar do Natal Luz, que ele é lá do... Ele já foi secretário de turismo de Gramado, agora ele é presidente da Gramado Tour. Ele podia ter gravado comigo, mas ele é um cachorro. Brincadeira, né, Rafa? Qual a sensação de tu entrevistar alguém que tu sabe muito sobre a pessoa, mas não conhece pessoalmente? Cara, é complicado, velho. Mas é legal também, da mesma forma, né? É legal porque, às vezes, as pessoas dão tantas entrevistas e tudo mais que elas não lembram o que falaram, né? Vou dar um exemplo da Fabi, que eu falei algumas coisas que ela disse, nossa, como é que tu sabe disso, né? mas eu subi disso pesquisando. Ah, o clássico, o Robinson do futuro, meu bruxo Igor, lá de Natal, sabia algumas coisas dele que ele não lembrava, que ele já tinha falado em outros podcasts. E algumas coisas realmente eu descobri pelos meus meios. E ele até hoje me manda mensagem em alguns momentos que ele diz assim, ah, como é que sabe disso? Mas eu só sei, né? Esse último episódio é totalmente relevante, pois demonstra que podemos ainda acreditar no ser humano. Essa pessoa tá falando do episódio da Ju, que porque ele colocou depois que o episódio que mais gostou, Juliana Ro, líquido para conservação de órgãos. Realmente, a Ju foi... A Ju é uma esperança na vida da gente, tanto pela pesquisa, quanto por ela falando, né? Nossa, é só coisa boa, né? Não tem, né? O que podemos fazer para que o Natal seja celebrado todos os dias de nossas vidas? Gente, é só não ser o pau no cu. Não seja um pau no cu, não seja invejoso, não seja um trouxa, não inveje, não deseje o mal, só queira o bem das pessoas. Já conheci pessoas que por trás de uma máscara de ah, eu gosto de todo mundo, eu gosto de você, eram extremamente invejosos, extremamente negativos. E esse tipo de pessoa você se afasta, então você seja uma pessoa que queira o bem das outras o tempo inteiro. Adorei a iniciativa, parabéns, me fez viajar no tempo e relembrar muitas coisas boas. Que bom, eu também, só passo coisas boas nesse podcast, passei alguns momentos de aflição, mas que nem assim foram momentos infelizes. Adorei ouvir os convidados e também sua interação com eles. O episódio que mais me tocou foi o Padre Maicon. O Padre Maicon tem um apelido que eu, por muito tempo, né, chamei ele desse jeito e agora não tem mais como chamar, porque tu olha pra ele, é o Padre Maicon. Ele tem um apelido bem mundano que não dá pra chamar. Se você quiser saber o apelido do Padre Maicon, você liga lá na paróquia do Visital, procura no Google aí, paróquia Nossa Senhora do Rosário Visital, e liga lá e pergunta o apelido dele. Vamos ver se ele quiser te contar. Ele conta, mas esse é problema dele. Como foi convidar o Brian? Ele é de boa? Rolou uma negociação? Hahaha. Gosto do formato do cast, parabéns. E o que mais gostou foi de Dia das Crianças. Esse aqui deve ter sido meu amigo Rude lá do podcast Coisas de Criança que perguntou. Não tenho certeza, mas acho que foi ele. Mas para convidar o Brian, para quem não lembra, é o Brian Rizzo, do podcast Eu Tava Lá, que foi o inspirador de toda essa história aqui. Mas o Brian, gente, eu mandei uma mensagem no Face para ele, ele respondeu, e ali eu comecei, ó, Brian, vamos gravar. E a gente gravou, ele é de boa, ele é muito de boa. Eu tô dizendo aqui, ó, para todas as pessoas que por um acaso fazem podcast, que querem convidar o Brian, convidem. É difícil dele responder, daqui a pouco seja, gente, mas é que eles têm muita, essa galera muito, aspas, famosa, eles têm muita gente chamando e tudo mais no Instagram e tudo, então as nossas mensagens de quem não é amigo, de tudo mais, cai lá num cantinho que porventura ele vai ver. Eu daqui a pouco dei um pouquinho de sorte, sei lá, o Brian é um cara muito gente boa, muito queridão, foi muito solícito com um podcast que estava começando. E ele tem um podcast, Eu Tava Lá, Eu Tava Ponto Lá. Curiosidade, esse ponto lá, ele registrou lá no Laos, o ponto lá dele. Então é muito legal, ele é muito pensado. Já foi plagiado pela Globo. Então ouçam o Eu Tava Lá, ouçam o Brian. E se tu tem um podcast e quer convidar o Brian pra falar, vai lá e tenta, que ele é muito gente boa. Seguindo aqui nas histórias, a pessoa me perguntou, tem apelido? Eu gosto muito do podcast e o que eu mais gostei foi o Ju Lisboa. Gente, eu tenho apelido, já falei, já acho que falei no episódio de Natal agora, que as pessoas entregaram meu apelido. O nome do meu apelido é Bibi, desde de criança, desde muito tempo, depois no tempo de CLJ. Eu digo que desde antes de ser Gabriel, porque na escola, por exemplo, ele é chamado de Bibi, chegando ao ponto de que lá na oitava série alguns professores não sabiam que o meu nome era Gabriel, de tanto que as pessoas me chamavam de Bibi. Mas esses dias tu escreveu um pouco sobre engajamento dos teus amigos. Fale mais sobre isso. Realmente, gente, eu acho que os amigos têm que ter muito mais engajamento nas coisas dos outros amigos. Tem que curtir, comentar, compartilhar. Claro, respeito muito a individualidade de cada um. Eu dizer que a pessoa tem que, né? É complicado, mas eu acho. Então vamos mudar a frase. É muito legal se a pessoa fizer isso, porque a gente gosta de tantas coisas de gente que a gente nem conhece e tu não sabe se aquela pessoa é legal ou não. Então teu amigo tá ali, curte as coisas dele, se ele tem uma empresa, compra dele, fortalece o teu amigo, seja no que for que ele estiver fazendo, né? Eu tenho muitos amigos realmente que acho que, de certa forma, me subestimam. Muitos não, né? Alguns. Me subestimam, que são pessoas que eu não consigo ter uma conversa mais profunda, que quando eu entro num assunto mais profundo, até as pessoas acham que, de certa forma, até é brincadeira, mas não é. Eu tenho muita outra coisa para apresentar, muitas coisas para passar da minha vida e de tudo mais. E realmente, por mais que o cara pareça, às vezes o cara não é aquele chinelão que as pessoas pensam, não, né? Mas enfim, gostem dos seus amigos, curtam as coisas dos seus amigos. Teu amigo tem uma empresa, vai lá e curte, compartilha, comenta, compra dele, faz andar. Teremos uma segunda temporada? Sim, teremos. Por vários momentos eu pensei que não, por vários motivos, mas teremos a segunda temporada. Não sei quando, tá? Já vou avisando agora, pessoal. Tô me despedindo agora, é final de ano. Provavelmente volte só em fevereiro. Não sei se antes disso. Mas não é, parece uma coisa meio, né, o cara estrela, sei lá o que, não, porque só que é bem difícil de produzir de editar com o tempo que sobra, que é o que dá pra fazer, porque eu tenho um emprego normal, tenho uma vida normal que não é focada nesse podcast, infelizmente, quem sabe um dia isso mude, então eu tenho outras coisas pra fazer e quando sobra tempo eu posso me dedicar ao podcast. O podcast é muito legal e o episódio que eu mais gostei foi a Fabi Ribeiro. Esse foi de antes. Essa pessoa agora escreveu aqui, ó. Programa muito bom, ótimos convidados, uma conversa legal. O episódio que eu mais gostei foi o do Rodrigão. Já pensou um programa especial, mas em formato de live? Não, nunca pensei. Penso agora que tu escreveu isso. Será que ia ser legal? Não sei se muita gente ia olhar, mas eu não ia fazer sozinho daí. Ia fazer com alguém. Daqui a pouco meu compadre Matheus dá um trago nele lá, fazer ele gritar, virar monga na live, até poderia ser, tu é demais, um episódio melhor que o outro, obrigado, nossa, obrigado, isso é um pagamento pra mim, bah, difícil de dizer, vamos lá, os que mais gostou, né, Padre Michael, Gil Lisboa, Muri dos Reis e a Fernanda Rodrigues, tu tem formação em que área? Fale mais sobre isso, só dar os parabéns e o episódio que mais gostou foi a Ju Rock. Gente, eu tenho. A minha formação não tem nada a ver com o podcast. Agora, surpreenda-se se você não me conhece. Eu sou formado em gestão de segurança pública. Eu tenho pós-graduação em inteligência de segurança. Por isso que eu digo que eu vejo coisas que você não vê. Pretendo fazer um mestrado ainda na minha área. Às vezes eu pretendo, às vezes não. E na minha área de segurança. Então, essa é a minha formação. Eu tenho uma história, vou contar rapidinho sobre a minha questão da minha formação, que quando eu fui apresentar meu TCC da minha pós-graduação em inteligência de segurança, onde eu fiz a minha pós-graduação, que foi na Unisul em Santa Catarina, você tinha um arguidor, que eles chamam, que é uma pessoa que vai ali só para te fazer as perguntas, e o teu orientador na apresentação, né? Era só essas pessoas, era tu, teu arguidor, teu orientador e o pessoal técnico. Então, minutos antes de fazer minha apresentação, me passaram quem seria o meu arguidor e o meu orientador, tava ali o nome dele, eu pensei, mas eu nunca pesquisei sobre essas pessoas, eu vou ver quem elas são, né? E eu iria falar sobre antiterrorismo. O meu TCC era sobre antiterrorismo, pra vocês verem como eu não tô brincando, né? E eu fui olhar quem eram o pessoal da minha banca, digamos assim, e o meu arguidor, ele só era coronel da inteligência da Polícia Militar de Santa Catarina. E o meu orientador, que eu nunca tinha pesquisado e fui pesquisar naquele momento, ele era coronel da inteligência do Exército Brasileiro. Coalhei, cocô. Pensei, rapaz, como que eu vou falar sobre antiterrorismo e inteligência de antiterrorismo para esses caras? Eu tinha um Jack Daniels aqui em casa que eu tinha ganho e pensei, ah, é tu. Vem cá, vou tomar um martelinho aqui pra soltar a palavra. E tomei aquilo ali, me deu uma coragem. Sei, tomei outro, tomei dois. Sei, agora vamos. Gente do céu, comecei a falar, eu falei por 10 minutos e um dos coronéis lá levantou o dedo, eu pensei, agora vai. Agora eles vão me tocar, né? E ele só levantou o dedo pra dizer, ó, tu tem mais um minuto pra falar e eu não tinha falado nem metade dos tópicos que eu tinha pra falar. E eu fui lá e atropelei aqueles tópicos. E comecei a rezar, né? Agora, qualquer pergunta que eles me fizeram, eu tô perdido. Pra minha sorte, eu tinha sido bem amplo na minha explanação. Não tive pergunta nenhuma. consegui grauar na inteligência de segurança. Então, muito cuidado. Alô, meu amigo Robinson do futuro. Alô, meu amigo Igor. Isso talvez explique uma das milhares de perguntas que tu me fez sobre esse assunto. Vamos seguir, gente. Vamos seguir. Obrigado se você está assistindo até aqui. Eu sei que é meio... esses episódios que eu gravo sozinho são os que eu menos gosto. Depois, na edição, eu vou tentar deixar o mais dinâmico possível. Quando vai entrevistar uma atriz ou ator pornô? Realmente, eu posso entrevistar. Eu só não... Me manda dicas lá no @podcast. Ninguém me perguntou. Me manda dicas de quem tu quer que eu entreviste, que eu possa entrevistar, que é bem legal, uma história bem legal, né? Daqui a pouco são pessoas que a gente não sabe, né? Como é que são as histórias. Tá tudo muito bom. Obrigado. E é o episódio que mais gostou, episódio de comemoração do October. Também adorei todos. As próximas duas perguntas não tem outras colocações, então é uma é quando irá entrevistar o Elias. O Elias foi a primeira pessoa que eu convidei para participar desse podcast. Mas ele não quis falar, e ele não quer falar até hoje. Então, se um dia ele quiser, Elias, tá convidado, tu vem falar se tu quiser, se não quiser também, vai tu te fuder. Quando vamos fazer uma live direto da Sauna Guaíba? Acho que não será possível. Acho que a Grazi não vai gostar disso. Então vamos evitar. Está gostando de fazer o podcast? Tem algo que queira mudar ou acrescentar no futuro para o NMP? NPM? A pessoa escreveu NPM. Ninguém perguntou me. Bom, tá certo. Daqui a pouco é a semântica certa. Não sei. eu gosto muito. Eu gosto muito. Me faz muito bem. Conheci muitas pessoas. Estou conhecendo muitas pessoas. E o futuro se apresenta muito promissor nesse ponto. E o podcast que a pessoa mais gostou, a pessoa que escreveu isso aqui, é o do Oktoberfest. Ou os da Oktoberfest. Por que desistiu do jornalismo? Gente, pra quem não sabe, eu comecei a fazer jornalismo em 2001. Fiz jornalismo, depois eu fiz psicologia. E realmente jornalismo era a convicção que eu tinha. Achei que eu ia seguir nessa profissão. Mas não deu, porque eu não consegui pagar na época. Não era nem por falta de vontade, eu não conseguia pagar a faculdade. Assim foi com a faculdade de psicologia, eu não consegui pagar a faculdade de psicologia. E depois de tudo isso, quando eu fui fazer segurança pública, foi o que eu conseguia pagar. E eu já trabalhava na área, então foi uma coisa que eu consegui fazer e consegui terminar. Sugestão: nos stories do Instagram, coloca uma foto do convidado gravando com você, se for possível, e ele permita. É complicado, gente, isso aqui, porque na maioria das vezes, e foi... na maioria dos episódios, eu não conhecia o convidado, então é complicado tu chegar pra uma pessoa e dizer, me manda uma foto tua, né? Me manda o teu WhatsApp. Então muitas vezes eu começava conversando pelo Instagram e só depois de muita conversa que a pessoa me dava o WhatsApp e a gente podia conversar por ali, né? O episódio que mais gostou foi o com o Padre Michael, me emocionei com suas doces palavras e de saber todas as provações que ele teve que passar para conseguir ser padre. Nos dá um exemplo de vida, chorei ao ouvir. Show de bola. O Padre Michael é show de bola, a história dele é muito legal. E se você puder ouvir, não ouviu ainda, vai lá e ouve o Padre Michael. O que te motiva a fazer o podcast? Ah, o que me motiva é essa coisa de gostar de conversar, de gostar de ouvir as pessoas. Eu gosto muito de histórias, eu gosto de ouvir histórias, já contei isso várias vezes. Então, agora as pessoas que eu conheci por causa do podcast, só me fizeram bem, só são histórias boas. Olha o Péricles latindo. Escuta o Péricles. Péricles é meu cachorro. Péricles, meu cachorro. Só te dar os parabéns, continue assim, te admiro pela pessoa que você é. Muito obrigado, muito obrigado. O podcast que a pessoa mais gostou foi todos que eu escutei. Mas o que mais curti foi o Dia dos Pais. Show de bola. Como você enxerga o Gabriel em comparação com o de 10 anos atrás? Gente, o de 10 anos atrás, estamos em 2020, 10 anos atrás estava conhecendo a minha esposa, a Grazi. Eu não sei dizer muita coisa sobre como era o Gabriel de 10 anos atrás, porque eu vinha num processo já de mudança, de amadurecimento também, né? Mas eu posso contar rapidinho como é que foi quando eu conheci a minha esposa. Daqui a pouco seja um pouco revele sobre mim. Nós fomos num casamento, não sei se eu já contei isso antes aqui no podcast, não lembro se eu contei no primeiro ou no segundo, enfim, se eu não contei. Nós fomos num casamento, eu fui convidado no casamento, nossos amigos Josi e Juan, e eu tava no casamento lá e tudo solteiro, né, tinha ido sozinho, tava solteiro há muitos anos. Então lá durante a festa, tocou Brilho de Cristal, do Pixote. Não é do Pixote, mas a música que tocou lá no dia foi o Pixote cantando. Que ela diz, é o brilho do seu olhar que me leva à loucura, pode ser minha cura, esse jeito de amar. E a minha esposa tava lá e eu, né, todos os casais se tiraram pra dançar e ela tava lá e ela sobrou. Ela tava solteira também, tava sozinha lá no dia. E eu fui, tirei ela pra dançar e dancei e na hora da dança deu aquela coisa assim de...
Pum!
É, mas não falei nada. Passou uns dias, ela me chamou e tudo. Ela também daqui a pouco sentiu a mesma coisa. Ela me chamou, a gente acabou conversando e tudo. E com o tempo foi, ela foi lá e me agarrou num dia numa festa que a gente foi. E assim foi. Era isso que eu era 10 anos atrás. E hoje eu não sou muito diferente, mas tu me perguntou como era 10 anos atrás. Então assim, eu era 10 anos atrás o cara que era... conquistado e laçado por uma mulher que está aqui até hoje comigo há 10 anos. E hoje nós temos o Joaquim, que começa todos os podcasts para mim. E sou muito feliz nesse ponto, posso dizer. Agora a pessoa que vem na sequência escreve assim, ó. As perguntas são duas. Qual foi o pior fora que tu levou de uma mulher? E qual a pior vergonha que tu passou na vida? Gente, a pior vergonha que eu passei na vida, eu não sei se eu posso dizer, porque eu sou um cara muito envergonhado, muito tímido, apesar que as pessoas acham que não. Eu passei muitas vergonhas na vida, então a pior eu não posso dizer agora, assim, ó. Eu pensei muito sobre isso e eu não sei se eu tenho a pior vergonha pra dizer. A única coisa que me veio à cabeça foi uma vez numa técnica do CLJ, mas eu já tirava de letra isso, mas enfim, só pra comentar, que era tipo uma dança das cadeiras. E tinha cadeiras viradas e eu fui sentar, então tinha uma cadeira que não estava virada e as duas do lado, uma de cada lado, estavam viradas. E cada cadeira, o encosto de cada cadeira engatou no meu bolso, imaginem isso, engatou no meu bolso e eu sentei mesmo assim e elas arrancaram minhas calças no meio de uma reunião do CLJ com outras 40 pessoas. Então isso foi uma vergonha que eu passei, na verdade eu já tirava de letra na época. Fui pra casa, troquei de calça, tava tudo certo, mas é a única coisa que eu lembro. Agora, o pior fora que tu levou de uma mulher, eu tenho exatamente a história na cabeça. Comecei a ficar com uma guria e ela muito apaixonada, eu muito apaixonado, ela se dizia muito apaixonada, enfim. E eu ia buscar ela no trabalho, ela trabalhava numa farmácia, eu ia buscar ela no trabalho e ia até o ônibus com ela e ela ia pra casa porque eu morava naquele lugar, naquele bairro mesmo que a gente tava. E um dia eu resolvi fazer uma surpresa, era Páscoa, passei num lugar, comprei chocolates pra ela, aquela coisa toda, e fui lá na farmácia esperar ela, e na frente da farmácia tinha um banco, e eu me sentei naquele banco e fiquei esperando ela. Ela sairia às 8, e às 8 ela não saiu, 8h30 ela não saiu, 9 ela não saiu, 9h30 ela me mandou uma mensagem dizendo assim, eu mandei uma mensagem pra ela dizendo assim, oi, tô te esperando, né, pra te acompanhar, não sei o quê. E ela me respondeu dizendo assim, né, desculpa, eu acho que tu entendeu errado. Eu acho que tu entendeu errado, a gente só era amigo, não sei o quê. Ela, sei lá, ela pensou que eu tava extremamente apaixonado ali. Na época, realmente, eu estava. Mas naquela hora acabou porque ela realmente me dispensou e eu acho que realmente isso foi o maior fora que eu levei na vida. A pessoa que escreve boa desenvoltura e boa dicção, conteúdos interessantes e divertidos. Obrigado! Qual podcast que ela mais gostou? Seleciono três marcantes pra mim. Inclusão, Rodrigão e Renata Beduschi. Renata me finou de tanto rir. Show de bola. Também me finei de tanto rir com a Renata, que a teacher Renata é muito legal. Lembrando sempre que eu pronunciei o nome dela sempre errado. Sempre chamava ela na aula e tudo de Beduschi. E depois ela veio me dizer que é Beduschi no dia da gravação do podcast. Pra ver como esse podcast só me acrescenta. Vamos para a última folha, ó. Para a última folha, estamos acabando. O que te inspira para realizar os podcasts em 2021? O que me inspira é todas as participações das pessoas que vêm e comentam e dizem que tá legal, e dizem que não gostam, as pessoas que reclamam do áudio, tudo isso me inspira. Tem pessoas muito legais que vêm, participam, dizem, ó, vamos lá, vamos fazer, ou não vamos fazer, ou tá uma bosta, enfim, tudo isso só soma para mim. Passando só para dizer que adoro ouvir você falar. Seja o que for, legal. Isso só pode ser um dom, porque é de coração. E dizer que sou muito feliz em ter conhecido você e sua família. Opa, alguém que me conhece, ó. que mesmo não vendo muito, é muito bom ter vocês como amigos. Hashtag Pokémon. Ah, é o Pokémonzão, meu Pokémonzão. Isso aqui quem escreveu foi a Bianca, minha colega lá do trabalho. Linda, espetacular. Uma pessoa sensível. É uma das poucas pessoas que reconhece a minha sensibilidade, que às vezes ela ia me xingar. Ela dizia assim pra mim, ah, tu é muito sensível. Tu é muito sensível, eu não posso falar contigo, tu é muito sensível. E muito legal que algumas vezes ela dizia que eu sou a pessoa dela. Ah, tu é a minha pessoa. E ela dizia pros outros, ah, tu quer ser minha pessoa? O Gabriel é a minha pessoa. O que quer ser a pessoa que eu sempre ouvia ela? E ela sempre se sentia muito acolhida com isso. E isso me deixa muito feliz, né? Pokémonzão, muito querido aqui por todos nós. Nossa, a Bianca. E ela escreveu o episódio do October. Não me surpreende, porque nós adoramos tomar um trago, eu e ela. E o Dia das Crianças, que não me surpreende também, porque ela é uma menina num corpo de mulher. O que mudou em ti, Gabriel, após esses primeiros 6 meses de podcast? Ah, cara, às vezes eu esqueço que o podcast tem só 6 meses. Quais aprendizados que teve desde o início? O que mudou em mim? Nossa, mudou muita coisa em mim. Essa questão que eu falei no começo ali de depressão e tudo, esse podcast é quase que minha cura. Eu vou ouvindo as pessoas, eu vou conversando, eu vou vendo que existem problemas maiores que os meus, eu vou ouvindo que existem problemas menores que os meus. É sensacional, sensacional. E eu me sinto uma pessoa muito melhor por ter podido ouvir todas as pessoas que conversaram comigo até aqui. E por tudo que me fez bem até aqui, só tive coisas boas nesse podcast até então. E a pessoa me escreveu, só elogios para a tua dedicação em fazer todo esse movimento. Tens realmente o dom de partilhar e principalmente de ouvir. Algo que poucos têm nesses tempos modernos e individualistas. Quando tu permite que os outros se narrem e narrem suas histórias, também estás praticando uma linda forma de cura. Ó, eu buscando a minha cura e metendo meu bedelho nas dos outros. Desejo que continue com perseverança, pois teu programa tem essa capacidade de dialogar com diferentes visões do mundo e de experiências, assim como contribuir para a sensibilização, conscientização e expansão de conhecimentos e respeito de diversos temas que ainda são levados como mistérios e tabus, permitindo que se tornem mais naturais. E a pessoa completou dizendo assim, eu gostei de todos que eu vi, mas gostei mais do Dia dos Pais. Ah, maravilha! Gente, é só o que eu quero, né? É só o que eu quero é que as pessoas se identifiquem, que as pessoas melhorem. E, assim, ó, a ideia principal é passar o tempo, sem pretensão nenhuma. Eu quero que você passe o tempo, que você ouça nossas conversas e se sinta com companhia. É isso aí, esse podcast é companhia, eu quero me sentir a tua companhia. Se em algum momento tu pensar assim, poxa, ninguém me entende, escuta um episódio aí e faz de conta que a gente tá contigo, tá? Se não, tu manda ali, @podcastninguémperguntou, preciso de companhia que eu vou te fazer companhia, vou dar um jeito. Próximo, vai ter Seva aí final do ano, tu é o cara, grande beijo. Não assisti todos, mas os que assisti gostei, parabéns meu querido. Eu acho que foi tio Caio que comentou isso aqui. Não sei porquê, mas eu acho que foi. Tio Kai, tem Seva aqui sempre que tu vier. E mais do que Seva, tem um coração aberto aqui pra te amar. Sempre que tu vier. A próxima pessoa não fez perguntas, não fez comentários, só escreveu no final um episódio falando sobre as necessidades especiais. Estava show. Também achei. Quais os planos para 2021? Os planos para 2021 é que o podcast seja, eu consiga falar sobre assuntos. Então que eu consiga abrir mais ele, assim, né? Fale menos sobre a pessoa e mais sobre o assunto. Mas isso é só um esquema ali, né? Me divirto e cresço muito ouvindo teu podcast. Cada convidado traz uma reflexão diferente. Continue assim, será cada dia mais sucesso. Bibê, te admiro muito. Sua criatividade, simpatia com as pessoas. Continue assim, adoro escutar tuas entrevistas e entrevistados. Tá, isso aí foram duas, tá? A primeira parte ali do Me Divirto Muito, eu acho que foi a Jéssica, minha amiga Jéssica, que escreveu, querida, minha baixinha. E a outra parte, eu desconfio que foi a Letícia, porque ela completou dizendo assim, o episódio com o Sr. Fábio foi demais. Apesar que o Sr. Fábio tem dezenas, milhares de alunos espalhados por aí, eu acho que foi ela que escreveu isso, não sei, porque eu acho que foi ela que escreveu do Sr. Fábio. E a Jéssica aqui, ó, os episódios que mais gostou, ó. O do Comanche, a da Renata, não sei se foi a Jéssica, enfim, eu acho que foi, né? O do Comanche, a pessoa que escreveu isso escreveu aqui, ó. O do Comanche, gostou mais. O do Comanche, o da Renata, do Dia dos Pais, o da Karina Lefreve, o do Padre Eduardo, o Padre Michael, o do Eduardo, da Escola do Podcast, o da Fran e o da Juró. Gostaria de saber teus planos do futuro do podcast e o momento mais difícil que passou desde o início do projeto. Esse aqui quem perguntou, ele assinou, foi o único que assinou, o Everton, do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Que é um podcast muito legal, sigam lá, @EvertonFob. Ele em breve vai ter o Instagram do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Esse podcast é muito legal, já participei lá com ele, vai no ar só ano que vem, vai pro ar só ano que vem, que ele tinha muita coisa agendada. E é um podcast muito legal, lá junto da nossa rede, @podcast. E ele me pergunta, então, gostaria de saber os planos futuros do podcast. Já falei, né, que é fazer uma nova temporada agora, falando sobre assuntos. Ele escreveu, continua com esse ótimo trabalho aí, tá lindo, valeu, meu bruxo. Já gravei lá no estúdio dele, o Everton é um estúdio foda pra caralho, na casa dele. Que ele fez, ele e o tio dele fizeram lá, construíram. E é muito massa. E ele escreveu, foi maravilhoso, o papo com o Robinson do futuro. Robinson do Futuro e meu amigo Igor, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, muito massa. Galera, aqui chegamos ao final desse ano, chegamos ao final desse podcast, do seu coração ou não. E pra finalizar, eu quero colocar o comentário do meu amigo Gustavo Comanche, que eu já coloquei lá no episódio de Natal, e vou colocar aqui agora de novo. Eu não sabia que era ele que tinha feito, se ele não me gravasse aquele áudio do episódio de Natal, eu não saberia. Que é: para onde vão os pensamentos que não se transformam em palavra, porque ninguém pergunta sobre eles? Essa é a essência do podcast Ninguém Me Perguntou. Eu desejo para você que nesse próximo ano você tenha alguém que pergunte as coisas para você. Que alguém te pergunte. Que você possa dizer, realmente, alguém me perguntou. E não que você diga lá no fim, com tristeza, com alegria, com tudo que você passou. Que bom que tocamos no assunto, que sempre eu quis falar, mas ninguém me perguntou.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.